sítios para o salário esticar até o fim do mês. Abdicam do seu tempo para viver, do seu direito ao descanso, do seu tempo com o convívio com a família, com os amigos, para terem acesso ao que a sua remuneração base devia garantir: dignidade. Muitos dos novos agentes, quando acabam o curso, são colocados na área metropolitana de Lisboa, onde o preço da casa atinge o dobro do salário. São obrigados a partilhar quartos como se de estudantes universitários se tratassem. Indiferente à crise da habitação, a Direção Nacional da PSP entendeu que era boa altura para aumentar os preços do alojamento. O custo de uma cama numa camarata aumentou até 230%. Uma cama num quarto partilhado, 65%. Uma cama num quarto individual, 38%. Não se estranhe, pois, o abandono, as vagas, a que ficam permanentemente vazias nos concursos e o gradual envelhecimento efetivo. Praticamente metade do efetivo da PSP tem mais de 45 anos e zonas A do país em que a maioria tem mais de 50. Em vez de reconhecer o problema e resolvê-lo, sucessivos governos têm optado de forma injusta a bloquear o acesso à pré-reforma aos 55 anos de idade e aos 36 de serviço, tornando o estatuto da PSP letra morta. A República, a sociedade, exige de tudo e cada vez mais às forças de segurança. São a expressão do monopólio da violência que cabe ao Estado. Não poucas vezes até, o único vislumbre desse mesmo Estado em territórios que praticamente abandonou. É a estes homens, a estas mulheres, quem cabe intervir quando tudo o resto falhou ou para que nada falhe. Confrontam-se com a manifestação de praticamente todas as formas de violência, das consequências diretas da desigualdade agressiva que marca a sociedade portuguesa e a distribuição desigual de poder. Somos dos países mais seguros do mundo, mas inseguro para milhares de vítimas de violência de género, com as quais os polícias contactam, encaminham e é-lhes atribuído o dever de proteger. Somos dos países mais seguros do mundo, mas com sérios problemas de transgressão rodoviária com os quais os polícias têm de lidar diariamente. Somos dos países mais seguros do mundo, mas que assiste à complexificação do fenómeno da burla a que cabe a agentes e militares responder. Muitos destes autos são registados e processados. Muito do trabalho de polícia e da guarda é feito em esquadras e postos que não reúnem condições mínimas de trabalho e conforto. A pressão sobre as mulheres e homens das forças de segurança, a falta de condições materiais e remuneratórias têm um efeito desastroso. Os casos de burnout multiplicam-se. Há mais polícias a morrer de suicídio do que em funções. Muitos mais. A taxa de suicídios na PSP e na GNR quase duplicou nas últimas duas décadas. A taxa de suicídio é mesmo a maior em termos relativos ao que se verifica no resto da população. É uma catástrofe. A polícia tem vários problemas. A sua instituição é também reflexo das formas de exclusão e das disfuncionalidades da sociedade portuguesa, como poderia ser de outra forma. Nenhum dos desafios que temos de atender, no entanto, se resolve se não tratarmos estes homens, estas mulheres da PSP e da GNR com respeito e dignidade. O Estado de Direito Democrático tem de tratar bem os seus servidores. A democracia é uma construção complexa que depende da confiança e mobilização dos seus cidadãos, das suas cidadãs. Trabalhar para o Estado não pode ser só suor e farda. Tem de ser salário justo, dignidade, respeito e tempo para viver. Esteve por isso mal o anterior governo do PS ao comprar um conflito prolongado e inútil com as forças de segurança, alimentando o ressentimento e abrindo espaço ao oportunismo populista. Esteve por isso mal o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro ao dizer que não acrescentava nem mais um cêntimo à proposta de suplemento sobre o risco de trazer de volta a instabilidade financeira para responder ao interesse particular de alguns. Curioso argumento que não usa para baixar os impostos milionários às empresas milionárias no IRC ou reintroduzindo o regime dos residentes não habituais. Chegar a acordo com professores, oficiais de justiça, profissionais de saúde e forças de segurança é um fator de estabilidade, essencial mesmo à saúde da nossa democracia. É justiça. Era bom que a elite governante o percebesse de uma vez por todas, em vez de convocar fantasmas. A missão de ser da PSP ou da GNR não é fácil. O Estado, a República, não a podem tornar ainda mais difícil. O Governo tem o dever constitucional de lhes garantir nível de rendimento adequado às suas funções e ao direito a uma vida digna, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Nuno Gabriel do Chega. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, dispõe de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, eu acho que nem o grupo parlamentar dele próprio acredita no que ele aqui vai dizer. Porque eu vou passar à realidade e eu vou mostrar para que não restem dúvidas. Um senhor chamado Mamadou Ba, assessor do Bloco de Esquerda, chamou bosta da bófia. Bosta da bófia. Isto é a realidade. Isto não são as tretas que vai para ali dizer o deputado Fabián Figueiredo, nem quem o acompanha. Mas não chega, ainda há mais. Polícia bom é polícia morto. Polícia bom é polícia morto. Eu repito, polícia bom é polícia morto numa manifestação do Bloco de Esquerda. Pintam os lábios, façam o que quiserem. Mas, meus caros, para o Bloco de Esquerda, caros deputados, para o Bloco de Esquerda, as forças de segurança é uma bandeira que estúpida, o ódio contra as forças de segurança é uma bandeira que estúpida e orgulhosamente elevam. Para o Bloco de Esquerda, os polícias são os bandidos e não deviam existir, enquanto a verdadeira bandidagem é normalizada e anda de mão dada convosco. Anda de mão dada convosco. Anda de mão dada convosco. Senhora deputada Mariana Mortágua, olhos nos olhos, cara a cara e sem ter ponto de esconder nem aqui, nem em lado nenhum, nem no alvito. A esta hora, milhares destes homens e mulheres estão de olhos postos aqui. Por isso desafio-a a olhar de frente e a pedir-lhes desculpa por todas as vezes que os atacou, que os humilhou, que os odiou e que os desrespeitou. Pergunto-lhe, senhora deputada Mariana Mortágua, olhe na cara destes homens e mulheres, vai ou não ter a coragem que tem nas costas de, na frente, lhes pedir desculpa? Tenha vergonha daquilo que defendem. Tenho dito.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, foi pedido o esclarecimento e vai ter de ser dado o esclarecimento. O senhor deputado Fabián Figueiredo dispõe de 1 minuto e 40 segundos, faz favor, senhores deputados. O senhor deputado Fabián Figueiredo tem de ter condições para clarificar, ou para responder, melhor dizendo. Muito bem. Sr. Deputado, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Entende-se a agitação. A bancada foi a estrela do telejornal ontem à noite. Ainda não recuperaram desse feito. Estão inchados. Por essa mesma circunstância, aliás, entende-se a confusa pergunta que o Sr. Deputado me dirigiu a mim e à Sra. Deputada Mariana Mortágua, já vinha escrita. É indiferente e imune à realidade, como assiste sempre. Ou chega, o debate corre-lhes mal, agitam-se, gritam, tentam que em à parte se desfaça o raciocínio. É assim a bancada do Chega. Eu quero aproveitar para cumprimentar todos os agentes, todas as agentes das forças e serviços de segurança, os seus dirigentes e representantes sindicais que rejeitam a instrumentalização que a extrema-direita tenta fazer deles e delas. É gente que honra a farda da República. É gente que garante a nossa liberdade e a nossa democracia. Quero também cumprimentar todos os imigrantes, todas as imigrantes, todos os dirigentes associativos que se batem pela defesa do Estado de Direito democrático que os senhores e as senhoras tentam degradar todos os dias. Mas sabem, senhores deputados, nós interpretamos bem a vossa agitação. Os senhores perceberam que a sociedade portuguesa percebeu que o vosso tempo está a chegar ao fim. Portanto, a debater a polícia, só vos resta a ficção, porque a realidade, senhores deputados, atrapalha-vos.
Obrigado, senhor. Senhores deputados, senhores deputados, a democracia dá muito trabalho, construímos todos os dias e por isso temos que nos ouvir uns aos outros. Certo? Certo, senhores deputados. Vamos lá. Eu tenho que dar a palavra à próxima intervenção e por isso pedia a contenção para que possamos ouvir a senhora deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Senhores deputados, esse tipo de referência que não posso nem é aceitável. Senhora deputada Isabel Moreira, como qualquer outro deputado, merece o respeito absoluto. E eu serei o primeiro a defendê-lo. O respeito absoluto, e eu serei o primeiro a responder, a defender qualquer deputado. Neste momento é a senhora deputada Isabel Moreira. Por isso, peço absoluta condição também para ouvirmos a senhora deputada. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O nosso foco é a dignidade das forças de segurança e a defesa do Estado de Direito. E daqui não saímos. O Chega não está interessado no bem-estar das forças de segurança. Tenta apropriar-se do seu descontentamento legítimo e tenta agir em seu nome, o que foi prontamente repudiado pelos sindicatos, como não podia deixar de ser. Porque as forças de segurança não são apropriáveis. Vamos ao que interessa. No mesmo momento em que a Ministra da Administração Interna tem uma reunião negocial marcada, o Primeiro-Ministro diz que não está disponível para dar nem mais um cêntimo. É uma forma errada de proceder num processo negocial. O Primeiro-Ministro fez um ultimato que gerou um bloqueio nas negociações. Nem mais um cêntimo, a frase do Primeiro-Ministro. A Luís Montenegro faltou firmeza no Capitólio e faltou clareza na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, as forças de segurança, os oficiais de justiça ou os professores criaram uma expectativa evidente. Daí a nossa proposta de um orçamento de Estado retificativo. Nem mais um cêntimo. É a frase de um Primeiro-Ministro que faz opções legítimas, mas são as suas opções. Hoje é notícia que o Governo quer recuperar benefícios fiscais, o regime dos residentes não habituais, mas nem mais um cêntimo. Por outro lado, o Governo que decidiu que este ano deveria haver uma descida adicional de IRS, fez uma campanha baseada na descida de impostos, disse no programa do Governo que havia uma verba disponibilizada e apresentou uma descida de IRS de 1.000 milhões, injusta, que o PS corrigiu no Parlamento com o consenso dos deputados, desde a Iniciativa Liberal até ao Partido Comunista, mas nem mais um cêntimo. A descida do IRC em 7,5 pontos percentuais já foi estimada em cerca de 1.000 milhões de euros em perda de receita fiscal, mas nem mais um cêntimo. Quem prometeu tudo às forças de segurança durante a campanha eleitoral diz agora isto. As forças e serviços de segurança são pilares fundamentais para a segurança dos cidadãos e para o pleno exercício das suas liberdades fundamentais. Enquanto agentes de primeira linha do Estado de Direito arriscam muitas vezes a sua vida ou a integridade física no desempenho da sua missão, pelo que é indispensável continuar ao aprofundamento das condições de dignidade no exercício da sua profissão. É nisso que se foca o projeto de resolução que aqui apresentamos. No quadro das dificuldades existentes no mercado habitacional, que tem onerado um número substancial de pessoas, a realidade dos agentes e guardas das forças de segurança deve ser merecedora de especial atenção. Uma outra dimensão de relevo é que reporta a proteção da saúde física e mental dos profissionais das forças de segurança, tendo em conta as exigentíssimas condições e os riscos associados ao exercício de funções. Paralelamente, deve dar-se continuidade ao exercício de programação de investimentos em infraestruturas e equipamentos